Olá! Hoje a gente mergulha num documento assim incrível. É um contrato de colonização de 1785, lá da região de Zamość, na Polônia.
Isso mesmo. E ele é bem detalhado, né?
Muito. Basicamente é um acordo para trazer 100 famílias alemãs para as terras de um conde, o Andrei Zamoyevski.
E negociado com o governo local da época, o gabinete distrital imperial real.
Exato. E a nossa ideia aqui é tentar entender como funcionava esse tipo de coisa no século XVIII, sabe? Ver o que prometiam e o que exigiam desses colonos.
É um retrato bem vivo do planejamento da época, né?
Totalmente. Olha, o que chama atenção logo de cara é o nível de detalhe. Para as 90 famílias de agricultores, eles prometiam 30 coredes de terra,
Que era uma unidade de medida deles lá.
isso, e bem divididinho, um pedaço para casa e horta, outro para pasto e a maior parte para plantar mesmo.
E os 10 artesãos, eles recebiam um pouco menos de terra, mas o suficiente para se estabelecerem também.
Mas não era só a terra, né? O domínio, a propriedade do conde. Ia construir as casas, os celeiros.
E assim, casas de madeira, telhado de palha, tudo com cômodos específicos definidos. Mas tinha um detalhe importante aí.
Qual?
Os colonos tinham que ajudar na construção. E sem pagamento extra por isso, sabe?
Entendi. Mão de obra deles entrava na conta.
Exato. E além disso, tinha um pacote de apoio inicial nos primeiros 5 anos. Animais.
Cavalos, bois, vacas.
Isso, 2 de cada, mais uma porca para os agricultores. Carroça, arado, grade, pá, ferramentas essenciais.
Um kit inicial completo.
Completo. Só que tudo isso tinha um valor anotado. E esse valor precisava ser reembolsado.
Ah, não era de graça, então.
Não, em 6 parcelas anuais, começando lá por 1791. Os artesãos também recebiam apoio parecido, proporcional, e as ferramentas deles, claro. Tudo para reembolsar também.
Então, no fundo, era um empréstimo, né? Um baita investimento inicial para garantir que as famílias começassem a produzir logo.
Precisamente, um investimento bem calculado por parte do domínio. E isso tem tudo a ver com a forma como a terra era dada.
Como assim?
Era em regime de enfitiotecum. É tipo um arrendamento hereditário de longuíssimo prazo. A terra passava para os herdeiros, sabe?
Ah, interessante.
Só que tinha uma condição, assim, crucial. A propriedade não podia ser dividida de jeito nenhum.
Não podia fatiar a terra entre os filhos, por exemplo?
De jeito nenhum. Tinha que passar inteira. Isso para o domínio era fundamental, né? Evitava aquela fragmentação das terras que acontecia muito na Europa. Assim, eles garantiam fazendas de tamanho viável, produtivas.
E que pagassem impostos, claro, geração após geração. Faz sentido. Mantinha a estrutura funcionando.
Exato.
Mas esse apoio todo e a terra, imagino que a conta vinha depois, né? Quais eram as obrigações?
Eram muitas. Primeiro, tinha uma carência de 3 anos. Depois disso, começava o Grundzins.
Que é o quê? Um aluguel?
Isso, um aluguel anual pela terra, pago a cada 6 meses. Eram os 40 ekches, que era a moeda do contrato por coredes que eles cultivavam.
Ok. E além do dinheiro?
Tinha o trabalho, o famoso robot. Depois dos 3 anos, eram 8 dias de trabalho por ano para o domínio.
Trabalho obrigatório?
Obrigatório. Eles recebiam uma compensação pequena por dia, mas era obrigatório. Fora o trabalho para a comunidade, tipo manter estradas, pontes.
Entendi. E tinha mais coisa, né? Impostos para o governo, regras locais. E uma cláusula que me deixou, assim, pensando. A obrigação de fiscalizar os vizinhos.
Ah, sim. Essa é muito reveladora, né? Os colonos tinham que denunciar para o domínio se vissem um vizinho sendo negligente com a terra, com o trabalho.
Nossa, que coisa.
Pois é, isso vai além do controle só econômico, entende? É um controle social ali, dentro da própria comunidade. Talvez refletisse umas ideias da época sobre como engenheirar uma comunidade para ser produtiva, ordeira. A vigilância de um sobre o outro garantia que as regras do dono da terra fossem cumpridas.
Cria uma dinâmica bem tensa, imagina.
Com certeza. E além dessas obrigações todas, tinha muita proibição também, né? Muita. Por exemplo, nos primeiros 15 anos era proibido fazer dívida dando a propriedade como garantia. Nada disso.
Para evitar que perdessem a terra logo no começo, talvez.
Provavelmente. e vender a terra só depois desses 15 anos. E tinhas que vender tudo junto, a fazenda inteira.
Não podia vender só um pedacinho?
Não. E tinha que ser para outro colono alemão que ainda não tivesse terra ali. E esse novo colono tinha que assumir todas as obrigações do contrato original.
Amarrado. E caçar e pescar nas terras do domínio?
Proibido. Terminantemente proibido. E acumular terra também não podia. Ninguém podia ter duas dessas concessões. Se alguém herdasse uma segunda, tinha um ano para vender uma delas.
Uau! O controle do domínio era quase absoluto, então, mesmo depois das famílias estarem lá?
O tal do dominium directum e, claro, o direito de expulsar quem não cumprisse as regras ou não pagasse. Sempre avisando o gabinete distrital, mas o poder era deles.
Era quase um pequeno feudo ali, com regras próprias.
É uma boa forma de ver. O contrato criava esse microcosmo legal e econômico, bem fechadinho, gerido de perto pelo senhor das terras.
Então, juntando tudo isso, o que a gente tem é um retrato muito claro de um projeto de colonização planejado, lá no fim do século XVIII.
Sem dúvida.
Ofereciam uma chance real, né? Terra, recursos para começar, mas a contrapartida era pesada. Muito trabalho, pagamentos constantes. E obedecer a regras bem estritas.
Era uma via de mão dupla, mas com os termos claramente definidos pelo lado mais forte da negociação, que era o domínio.
Pois é.
O objetivo não era só trazer gente para ocupar a terra. Era garantir que esses assentamentos fossem sustentáveis e controlados a longo prazo. Cada detalhezinho, do telhado da casa até a regra de não dividir a herança ou de vigiar o vizinho. Tudo visava formar uma comunidade que fosse produtiva, estável e, claro, útil para os interesses do domínio.
É um exemplo muito concreto de como se pensava a gestão da terra e das pessoas naquele tempo e lugar, né?
Exatamente. Mostra essa mentalidade de planejamento e controle.
Fica então a pergunta, né, para a gente pensar. Além do que está escrito ali na letra fria do contrato, como será que essa estrutura tão controladora afetou o dia a dia, as relações entre as pessoas, a identidade dessas famílias e dos descendentes delas com o passar do tempo?
Boa questão. Qual foi a história que não foi escrita nessas cláusulas, né? Como foi a experiência real por trás do papel?
Exato. Fica aí a reflexão.